10 horas e 32 minutos, segunda-feira, 6 de junho de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Um homem armado invadiu um apartamento e fez a família de um jornalista refém na noite deste domingo em Curitiba. Durante cerca de uma hora, o jornalista Henry Xavier e a família foram feitos reféns por um rapaz de 24 anos. Além disso, o jornalista foi obrigado a transmitir toda a situação pela internet e afirmou que foi a reportagem mais difícil que fez até agora.
É a reportagem mais difícil que eu faço em toda a minha vida. Desde 2001, trabalhando com rádio, com televisão, essa é a reportagem mais difícil que eu faço, mas eu tenho certeza que vai acabar tudo bem.
Conforme a Polícia Militar, o suspeito invadiu o apartamento do comunicador após fugir de um confronto com policiais durante uma abordagem na região. A PM informou que, depois de muita negociação, o suspeito se entregou, ainda com a transmissão ao vivo feita pelo celular de Henry. Após se entregar, o rapaz foi preso e levado à central de flagrantes. A Polícia Militar informou que ninguém ficou ferido. O assunto agora é a saúde. O último boletim Infogripe da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado na semana passada, mostra que os números de Covid-19 seguem em alta e já correspondem a praticamente 60% dos casos de síndrome respiratória aguda grave em todo o país. Os números colocaram as autoridades sanitárias em alerta. No Paraná não poderia ser diferente. E aqui no estado, para dar conta do aumento na procura por atendimento de pessoas com sintomas respiratórios, a Secretaria de Estado da Saúde abriu novos leitos em hospitais em 7 cidades. Cascavel, Prudentópolis, Ivaiporã, Guarapuava, Castro, Curitiba e Ponta Grossa. Na capital dos Campos Gerais, foram abertos 18 leitos no Hospital Universitário da cidade. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Ricardo, bom dia.
Lucian, bom dia a todos. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, 10 desses leitos são para a UTI e outros 8 para a enfermaria. A decisão do estado acontece após o registro de falta de leitos no Paraná. Aqui em Ponta Grossa, pacientes aguardam vagas nas unidades de pronto atendimento. Inclusive, nos últimos dias, um idoso morreu na UPA Santana, depois de 6 dias esperando por um leito hospitalar. Em todo o estado, a Secretaria pretende abrir 107 leitos, 64 de UTI e 43 de enfermaria. Além de Ponta Grossa, outros 3 leitos de UTI serão ativados no Hospital Cruz Vermelha de Castro e 10 vagas de UTI no Hospital Regional de Guarapuava. Segundo a regulação de leitos, o Paraná tem 2.027 leitos de UTI geral, sendo 1.841 UTI adulto e 186 pediátricas. Já com relação a leitos clínicos, o estado contabiliza 6.455 enfermarias adulto e 1.978 pediátricas, com ocupações de 49% e 38%, respectivamente. E Ponta Grossa segue com a margem superior de 100 novos casos diários da Covid-19. No último boletim divulgado lá na sexta-feira, foram exatos 100 novos casos, elevando a 82.373 desde o começo da pandemia. A cidade contabiliza 1.548 óbitos, tendo ainda outros 8 sendo investigados para saber se tem relação ou não com a doença respiratória. Hoje, a Fundação de Saúde divulga a nova atualização com a somatória de novos casos do fim de semana aqui em Ponta Grossa. Lucian?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. A Prefeitura de Londrina fez uma força-tarefa para fiscalizar imóveis abandonados que já se tornaram abrigo para usuários de drogas e animais peçonhentos. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Prefeitura aqui de Londrina vai começar os trabalhos de fiscalização aos imóveis abandonados por meio de uma força-tarefa coordenada por várias secretarias. como a Planejamento, Orçamento e Tecnologia e Fazenda. A primeira etapa envolve a abordagem e o acolhimento dessas pessoas, né, dessa população em situação de rua, que possa estar se utilizando desses locais abandonados. Já a segunda fase compreende a notificação dos proprietários e a ação de fechar os imóveis com lacre. Os locais aonde a fiscalização vai passar ainda estão sendo levantados pela administração municipal e as datas ainda não foram definidas. Isso vai ocorrer porque a prefeitura tem recebido diversas denúncias de perturbação de sossego, de atos de violência, de uso de drogas, de acúmulo de lixo e de proliferação de animais peçonhentos e transmissores de doenças endêmicas, como a dengue, zika e chikungunya, em espaços abandonados em todas as regiões da cidade. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. Encontrar uma vaga de estacionamento não é tarefa fácil, principalmente nos centros comerciais de muitas cidades. Eu não falo só de cidades grandes, né? Cidades médias, pequenas cidades também já vivenciam este problema, este incômodo. Alguns motoristas deixam seus veículos por muitas horas estacionados na mesma vaga, o que gera dificuldade de rotatividade. E para sanar este problema, o Departamento de Trânsito da cidade de Toledo, vizinha a Cascavel, está em fase de estudo de um sistema o qual o motorista tem estacionamento gratuito por 2 horas. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Fran, bom dia. Dez horas e 39 minutos, a gente perdeu a conexão aqui com a Franciele Tien, já a gente tenta restabelecer o contato com ela para falar dessa novidade lá em Toledo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, ouvinte do nosso CBN Paraná, você gosta de pimenta? Olha, aqui no estúdio da CBN Curitiba, as pessoas que estão aqui disseram que gostam, né? Gostam de pimenta. Eu até aprecio, mas da mais fraca. A pimenta mais ardida do mundo e que entrou para o Guinness Book é cultivada, sabe onde? Em Maringá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, a pimenta mais ardida do mundo, reconhecida pelo Guinness Book, o livro dos recordes, é a norte-americana Carolina Ripper, que se adaptou ao solo de Maringá e começou a ser cultivada aqui na cidade. Ela é o cruzamento de experimentos feitos por pesquisadores, assim como outros tipos de pimentas. O produtor é Rio do Cazé, que há mais de 10 anos produz mais de 230 variedades de pimentas no bairro Cidade Jardim, aqui em Maringá. Ele se especializou na pimenta do Guinness e vende o produto no local e também pela internet para o mundo inteiro. Segundo o Guinness Book, a Carolina Ripper atingiu 2,2 milhões na escala Scoville, o maior índice alcançado em todos os tempos. Em termos de comparação, uma pimenta dedo de moça tem uma ardência de 5 mil a 15 mil na escala, enquanto a malagueta fica em 75 mil. A Carolina Ripper produz o ano inteiro aqui na região de Maringá. Um pé pode produzir até 200 frutos ao ano. O produtor aqui comercializa o fruto, as sementes e também a planta, que pode ser cultivada com facilidade dentro de casas e apartamentos. O quilo da Carolina Ripper em natura custa R$ 50,00. E a recomendação para quem for consumir a pimenta mais ardida do mundo é que seja tirada apenas uma pontinha dela e misturada com outras pimentas, Luciana.
Legal, Letícia. E você é apreciadora de pimenta, Letícia?
Eu sou apreciadora de pimenta. Eu gosto, viu?
10 horas e 41 minutos. Olha, União da Vitória terá uma maratona cultural no próximo fim de semana. É, o Rafael Peruso, lá da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, bom dia para você.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, Luciano, a pandemia de Covid-19 acabou cancelando, transferindo muitos eventos culturais e agora as programações estão retornando. É o caso da Maratona Cultural de União da Vitória, que vai acontecer entre os dias 10 e 12 de junho no Cine Teatro Luz. Todas as atrações serão gratuitas nas 3 noites e com 3 espetáculos diferentes. O objetivo é proporcionar à população uma maratona de cultura e entretenimento de qualidade. No dia 10, apresentado o espetáculo Sopros, Tambores e Arlequins, que reúne no palco música e circo em um espetáculo voltado para todas as idades. No sábado, dia 11, é a vez do espetáculo Oração pelo Fim do Mundo, apresentado pelo Balé de Londrina. Este espetáculo, especificamente, tem classificação indicativa de 16 anos. Trata-se de uma peça que lança um olhar sobre a Via Crucis do homem em sua trajetória individual e coletiva. O espetáculo pode ser considerado um grito de descrença, mas principalmente um grito de força e esperança para a evolução diante dos caminhos trilhados até agora pela humanidade. E no domingo, dia 12, acontecerá o show Brava, de Helena Sofia, que reúne músicas da MPB, reggaeton e Broom and Bass. Os ingressos já estão sendo distribuídos em dois pontos, na Casa Vila Maria e no Museu Histórico Anísio Domingos, e é sugerida a doação de um quilo de alimento não perecível que será doado para instituições sociais. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Rafael. E a gente volta a falar com a Franciele Tien, que tem informações sobre esse sistema em estudo, né? O qual o motorista vai ter estacionamento gratuito por 2 horas lá em Toledo, município vizinho a Cascavel. A Franciele fala, claro, da CBN Cascavel. Fran, agora sim, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Desde o dia 2 de junho, o Departamento de Trânsito de Toledo está fazendo aí, testando um sistema eletrônico de controle de vagas. Mas isso não significa que o motorista não irá mais pagar o STAR. Segundo o diretor do Departamento de Trânsito Rodoviário, DPTrans, de Toledo, Rony Padilha, foram feitos estudos espelhados em um projeto que já existe em Araucária. E o Rony explica como funciona o projeto.
O condutor, ao chegar ao centro, ele pode ficar 2 horas sem pagar o estacionamento, né? Então, ele estacionou na qualquer vaga do centro, por 2 horas ele não vai pagar. Se ele não fazer a rotatividade do veículo, tirando esse veículo após ali quase a conclusão das 2 horas, mudando para outra quadra, ele vai receber uma multa, né? Então, todo o sistema ele tem que ter um mecanismo de penalidade onde o condutor ele tenha que ter a consciência que se ele não fazer, não seguir a regra, ele será penalizado. Né? Então, esse é o sistema, onde a gente tem a ideia que vai criar mais rotatividade, sim, e assim facilitando também que outros condutores possam usar dessa vaga de estacionamento na região central de Toledo.
Toledo hoje tem uma frota de 120 mil veículos e o centro não comporta tantos estacionamentos. São pouco mais de 2 mil vagas. A fiscalização será feita toda pela leitura automática de placa, por meio de câmeras instaladas e uma viatura da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana. E o condutor irá baixar o aplicativo no seu celular e automaticamente, assim que ele estacionar, o sistema irá enviar mensagem que a viatura está passando próximo ao veículo e avisando quanto tempo ainda resta de estacionamento. E ele poderá retirar seu carro, estacionar em outro lugar, sem ter que pagar multa e ficar mais 2 horas sem pagar o STAR. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas informações. Está aí. Daqui a pouquinho, todo o município, né, vai ter um sistema como esse. Afinal, a frota de veículos cresce exponencialmente, né, em todo o estado. Não é uma exclusividade das cidades grandes, mas eu que venho de uma cidade pequena, também no interior de Santa Catarina, uma cidade de 40 mil habitantes, por lá também o sistema de estacionamento rotativo já foi adotado e é uma tendência, né, uma tendência para os próximos anos nos demais municípios do país. Agora, 10 horas e 46 minutos, com essas informações da Franciele Tien, a gente encerra o CBN Paraná, o primeiro desta semana, que reuniu as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.